A mudança da 14ª secção do Tribunal Provincial de Luanda, que até ao final de outubro funcionava em Kakwaku, tem a ver com a falta de condições e passou, entretanto, para a zona do Benfica, no município de Belas. Analistas em Luanda receiam que esta mudança de tribunal possa vir a provocar o adiamento do julgamento dos jovens ativistas. Por outro lado, informações não confirmadas e que circulam a nível da comunicação social em Luanda indicam que o regime angolano foi aconselhado a adiar o julgamento como medida para não atrapalhar o diálogo estratégico que uma delegação do governo chefiada pelo ministro das Relações Exteriores, Jorge Chicote, terá na próxima semana no Departamento de Estado americano em Washington. Ainda assim, as mesmas fontes sustentam que as autoridades revelam-se decididas em condenar os jovens ativistas no julgamento previsto para 4 dias. Outra preocupação dos advogados de defesa e familiares tem a ver com a lisura e a transparência que o julgamento deve observar, uma vez que, no seu entender, os juízes da causa podem estar a sofrer pressões políticas. Entretanto, o advogado Luís Nascimento, que representa 11 dos 15 ativistas detidos em Luanda desde junho, confirma a informação segundo a qual os jovens detidos não se encontram em condições, quer físicas como de saúde, para serem submetidos a uma sessão de julgamento.
Não há dúvidas que os detidos não estão nas melhores condições, portanto, para o julgamento. Estariam, por exemplo, se pudessem e deviam estar a aguardar o julgamento em liberdade, né? Porque, como há de convir, mesmo pelo, portanto, pela moldura penal da punição, até 3 anos, portanto, ou 360 dias de multa, né? Portanto, vê-se desde logo que, mediante caução, portanto, todos poderiam aguardar esse julgamento em liberdade, tanto mais que pelo menos duas detidas, portanto, aguardam em liberdade e sem que tenha constado haver transtorno a nível do processo por se encontrarem fora. Portanto, eles encontram-se, os detidos, na sua maioria, estão com problemas de visão, problemas de visão é sobretudo mais grave na medida em que as condições das solitárias, células solitárias, portanto, e falta de energia, portanto, cria esse tipo de situações. De resto, poderiam beneficiar de períodos de sol, mas normalmente o período que beneficiam é muito curto, 1 hora, se tanto, né? Portanto, depois há outros problemas, né? Problemas de uns mais graves que outros, mas, portanto, todos estão efetivamente afetados.
Nestas circunstâncias, em conformidade com a legislação angolana, eles devem mesmo comparecer nesta sessão de julgamento?
Sim, eles pelo menos todos têm manifestado o interesse em participar, portanto, não dando motivos para que a sua detenção se prolongue ad eternum, né? E a atividade, portanto, a grande atividade a nível de julgamento vai pertencer também, sobretudo, portanto, aos advogados, né? Por conseguinte, nós pelo menos vamos nos empenhar, temos nos empenhado, estamos a preparar o processo no sentido de também facilitar no julgamento a vida dos nossos constituintes.
Filomeno Vieira Lopes, do Bloco Democrático, rebate o argumento da acusação e considera infundada a lógica segundo a qual os jovens detidos estariam implicados em atos preparatórios de rebelião e de golpe de Estado.
Basta dizer que pessoas que estão acusadas com o mesmo crime, umas estão em situação de liberdade, outras são presas. E, portanto, se o crime é o mesmo, aquelas que estão em liberdade, do nosso ponto de vista, estão bem em liberdade. Portanto, as outras também deveriam ser postas em liberdade para, efetivamente, poderem atender ao julgamento. Toda acusação mostra que não há, efetivamente, grandes provas no que diz respeito à preparação de um golpe de Estado, no que diz respeito a rebeliões, etc. E, portanto, toda esta inflexibilidade do governo, que não houve ninguém, está apenas a criar uma imagem extremamente negativa de um Estado truculento que não sabe lidar com a questão política, porque em política temos que saber ouvir, temos que saber sentir, temos que ver bem como é que a temperatura dos vários setores sociais estão, quer no interior, quer inclusive no exterior do país. Mas o que se está a tentar aqui fazer, e que é absolutamente condenável, é um linkage entre o exterior e o interior, e tentar dizer que aquilo que se está a passar em Angola tem causas externas, por um lado, e que todos nós, e aqui vem o aspecto populista, temos que estar mobilizados contra o exterior. Mas os alvos, efetivamente, são alvos internos. São os 15 que estão injustamente presos, são partidos que estão a ser acusados de estar atrás, digamos, dos 15, e por consequência até estariam atrás de um eventual golpe de Estado. E, portanto, tudo isto, naturalmente, que não faz sentido. Não foi ele primeiro que disse isso. Quem disse isso, em primeira instância, foi o próprio Presidente da República. Nós continuamos a dizer que o país tem que aprender a fazer política, e aprender a fazer política é saber ouvir as várias vozes e o sentimento das pessoas. E, neste momento, o que nós estamos a observar é que é um sentimento generalizado contra esta injustiça, não é?
Para o Presidente da coligação Casa CE, este caso que envolve os jovens detidos revela uma deriva autoritária das autoridades. Abel Chivukuvuku diz, por outro lado, que o regime está a ficar cada vez mais endurecido e ditatorial.
Isso deriva do facto de que os que estão no centro do poder não têm convicções democráticas. Elaboram as coisas nas constituições, mas como eles não acreditam naquilo, quando chega na hora prática, agem de forma diferente. Primeiro. Segundo, vem também do facto de haver uma deriva autoritária do regime. O regime vai ficando cada vez mais endurecido e ditatorial. E terceiro,
isto é perigoso.
Vivemos um contexto múltiplo de manipulação. O regime, os serviços de segurança, os órgãos da administração e, em certa medida, os órgãos de ordem pública, todos manipulam o cidadão. Essa história da psicose de golpes de Estado, já ouvimos tantos golpes de Estado. Já se falou do golpe do Estado do agora embaixador Quito Rodrigues, e que hoje sabe-se que nunca houve tentativa de golpe de Estado. Já houve tentativa de golpe de Estado supostamente pelo general Miala. Foi detido 4 anos. E hoje chega-se à conclusão de que não era verdade. E mesmo o que se passa com os jovens, apenas exprimiram a energia da juventude que quer mudança. Não é verdade? Apenas exprimiram, que é o mesmo que nós tivemos nos nossos tempos e temos ainda agora. Se não houvesse jovens que tivessem energia e fé nos anos 60, não teria havido luta de libertação nacional. E é o mesmo paralelo de hoje. Os jovens que querem democracia, querem liberdade, querem
oportunidade. Mas as autoridades dizem que estes jovens estão a ser instigados por forças internas e externas.
Sempre que alguém me diz que tudo é o exterior, então essa pessoa está a passar-se a si próprio uma certidão de incompetência, não é verdade? Por quê? Porque se o exterior é que tem sempre a nos manipular, é porque nós é que somos manipuláveis, não é verdade? Os processos de Angola temos que nós assumir, somos nós próprios. Somos nós próprios. E sempre que tivermos que atirar a bola para o exterior, é porque nós próprios é que não nos consideramos como aptos, como capazes de garantir os destinos do nosso país. Portanto, o que os jovens fizeram são simplesmente jovens que tiveram fé, que acreditaram. Até pensaram que talvez os dirigentes são sérios quando dizem que é democracia. Não é verdade? Acreditaram. E também acreditaram que têm que fazer para eles um Estado angolano, um regime positivo. Não é verdade? Portanto, é só essa fé que tiveram e procuraram exercer um direito que lhes foi simplesmente coartado. E o regime precisava de encontrar justificações e, tal como no passado, encontra sempre essas justificações que não são aceitáveis.
O advogado Luís Nascimento constata igualmente a existência de uma pressão inusitada sobre os tribunais em relação ao caso dos jovens detidos. Questiona, por outro lado, a transferência do local do julgamento e as dificuldades que estão a encontrar para ter acesso aos processos dos seus constituintes.
Infelizmente, quando pensamos que todos os problemas parecem resolvidos, até pelo longo tempo que temos tido com determinadas instituições, como os estabelecimentos penitenciários e outros, aparece sempre um problema, né? Por exemplo, nós pedimos há duas semanas a possibilidade de termos contacto com os detidos no estabelecimento ou do hospital de prisão. Fomos lá e fomos bem recebidos. Repetimos o pedido como tínhamos feito anteriormente, mas, por exemplo, semana passada eu fui pessoalmente e já me foi vedado a entrada, né? Pelo facto de os mecanismos de correspondência, portanto, entre eles, né? Não funcionar. Portanto, pedi que o OSA utilizasse todos os meios, e tinha meios telefónicos, etc., mas não adiantou absolutamente nada, né? Conseguinte, nós todos os dias encontramos um problema. Outro problema é que fomos uma equipe de advogados nossos, portanto, foi à 14ª sessão do tribunal para consultar mais uma vez o processo, e o que encontramos é que o tribunal já não era. Portanto, o tribunal de Cacoaco passou para o Benfica e, por conseguinte, vimos gurado essa nossa expectativa. Mas dirigimos ao novo tribunal onde se encontra a 14ª sessão e constatamos que é no Benfica, acho que é município de Belas, né? Mas que o processo ainda está em caixas. Eventualmente podemos ter uma sorte de ter o processo à disposição sexta-feira, ou então no próprio dia de julgamento.
Mas isto não cria alguma dificuldade para a equipe de advogados, no sentido de se organizarem melhor e também partirem mais tranquilos nesta sessão, nesta primeira sessão?
Olha, infelizmente são problemas que temos encontrado, e muitas vezes nós próprios perguntamos se esses problemas são normais ou são criados, né? Mas infelizmente neste momento ainda não tenho uma resposta para a situação.
Ainda assim, em função de todo o ambiente de mediatização que está a se criar à volta, portanto, da detenção dos jovens e também a expectativa à volta da primeira sessão de julgamento, como é que a equipe de advogados está a encarar toda esta situação, todo este ambiente, quer psicológico, político, social, que o país está a viver e também para além das nossas fronteiras?
Não, não há dúvidas que nós, os advogados, temos encarado a situação com grande perplexidade e com grande preocupação. E perplexidade e preocupação até pelo, como disse, a mediatização que o processo tem tido. E, sobretudo, com a atuação de certos atores que, em nosso entender, podem não influenciar-nos a nós, porque já estamos habituados a isso, mas nós esperamos, efetivamente, que não sejam, não tenham provocado ou não estejam a provocar uma pressão, portanto, por exemplo, aos juízes. Aos juízes, sobretudo aos juízes da causa, né? Porque, sobretudo ultimamente, tem havido, apesar das declarações de que o Poder Executivo não lida com essas questões, o que nós estamos a notar é uma interferência muito abusiva do, não estou a dizer do titular do Poder Executivo, mas dos órgãos do Poder Executivo relativamente a esse processo. Portanto, vê-se são embaixadores, designadamente o de Portugal, são inclusive indivíduos também que falam que nem são angolanos, mas que falam em nome do poder executivo angolano, designadamente o ex-ministro português dos Negócios Estrangeiros, o senhor Dr. António Martins da Cruz, que se dá ao desplante de aparecer como um porta-voz do poder executivo, né, a dizer o que é que o processo tem de bom e de ótimo, né? Portanto, quando a coisa é grave, quando precisamente o tribunal está a apreciar para decidir, mas há uma antecipação do poder executivo a dizer o que é que está bem feito, o que está mal feito. Portanto, há uma pressão inusitada sobre os tribunais.
O político e economista Filomeno Vieira Lopes garante que vão continuar a denunciar todas as irregularidades verificadas neste processo e acredita que este é mais um caso com motivações políticas.
Bom, com certeza que vamos continuar a fazer o que temos feito até aqui. Portanto, os advogados estão a fazer o seu trabalho. O que nós temos observado é que há todo um conjunto de situações processuais que naturalmente nos preocupam como políticos. E este assunto é um assunto que, contrariamente àquilo que se tem dito, primeiro é um assunto que tem base política e, em segundo lugar, pelas proporções do problema judiciário, ele começa a ser uma preocupação política. Porque, enquanto políticos, nós temos que ver como é que as pessoas reagem às situações, como é que as pessoas reagem às decisões dos poderes públicos, como é o caso do judiciário. Portanto, este assunto já é um assunto claramente político que nós vamos continuar a acompanhar, denunciando e tentando chamar a atenção para os órgãos públicos das deturpações processuais que têm constantemente existido, desde o facto das pessoas terem sido presas sem um mandato de captura até as arbitrariedades que têm existido nas prisões, incluindo as torturas e o tratamento degradante como pressão psicológica, inclusive, que tem também existido nas prisões, a ultrapassagem do prazo da prisão preventiva e não atendimento do habeas corpus, que tem sido, introduzidos no sistema judiciário para que os detidos sejam libertos. E o que ainda está para acontecer, portanto, e vamos continuar a insistir, na libertação dos 15, para que eles possam com serenidade...
Acreditam que isto pode ser possível?
Eu não tenho crenças nenhumas relativamente à posição deste regime, e nós temos ouvido muito. O nosso papel é continuar a tentar dar alguma luz às autoridades neste sentido. Portanto, não significa nada de anormal, porque há motivos para que as pessoas estejam fora. E também não sei se querem ter um julgamento com pessoas claramente debilitadas em greve de fome, etc., e que, portanto, não estar em condições perfeitas do seu juízo para poderem responder então às questões de que são acusados.
Finalmente, Abel Chivukovuku espera que o julgamento dos jovens detidos decorra em conformidade com os princípios de lisura e que os juízes atuem em consciência.
Eu considero que, se quisermos fazer justiça, não há outra saída senão libertar os miúdos. Mesmo se quisermos ter um julgamento equilibrado, transparente, não haverá outra saída senão ilibar os jovens. Não haverá. Agora, se manipularem, como manipulam sempre aqui, não é verdade? O general Miala esteve preso por manipulação. Calopetega está preso por manipulação. Nessa altura, por manipulação, sim, podem mandar mais uns inocentes para a cadeia, mas não é isso que vai travar a mudança.
E em função das pressões, quer internas como externas, temos vindo a assistir contra as autoridades angolanas, como é que tem acompanhado, portanto, esta reação algo musculada das autoridades?
O contrário é que deveria ser o fenómeno, que significa as autoridades angolanas não deveriam aguardar por pressão. Deveriam agir em consciência, deveriam agir de acordo com as leis que elas próprias aprovaram, não é verdade? E sem esperar por pressão. Não é verdade? Porque afinal, se temos que fazer só as coisas por pressão, é porque não acreditamos nos pressupostos que nós todos estamos, nós próprios estamos a aprovar e a definir como pressupostos do nosso país. E é por isso que acontecem esses casos todos de violência gratuita, na verdade, sem necessidade, que tivemos agora em Benguela, houve no caso Calupeteca no Ambo, está a haver aqui em Luanda. Portanto, espero que haja um bocadinho de consciência e viragem, viragem. O Presidente da República é alguém que já está há muito tempo no poder.
Não é? Mas do seu ponto de vista, esta viragem passa por eleições, não é?
Essa viragem passa primeiro por consciência do Presidente da República, na verdade, que ela deveria pensar em deixar legado, legado positivo. E eu costumo dizer que se o Presidente da República quisesse, neste momento, podia dizer, meus amigos, eu herdei de Agostinho Neto um país em guerra. E neste momento, seja quem vier a ser presidente, vai herdar um país em paz. Significa que ele contribuiu decisivamente para que tivéssemos paz. Como houve outros atores, como Lucamba Gatto, por exemplo. Mas também o presidente pode dizer, herdei do Agostinho Neto um país de partido único. Um Estado autoritário, totalitário, de partido único. Vou legar a quem quer que venha, um país ainda não bem democrático, mas em vias de democracia. Agora, o que o presidente está a correr o risco, com essa longevidade excessiva, com esse modelo de governação, é que um dia vai sair e toda a gente vai dizer que era um ditador.
Abel Chivukuvuku, Filomeno Vieira Lopes e Luís Nascimento foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.